Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Classificada como Geoparque Mundial da Unesco desde 2019, a Serra da Estrela apresenta a mais extensa área protegida do território nacional. O Parque Natural, com cerca de 101 mil hectares de beleza natural, incluindo exemplares de vestígios da glaciação. Em 1881, a primeira expedição científica à Serra da Estrela, organizada pela então recém-criada Academia das Ciências de Lisboa, constituiu um importante marco em diferentes domínios científicos. Hoje, no topo da serra, encontramos os testemunhos vivos da primeira estância de turismo de montanha em Portugal, lugar de chalés, hotéis e sanatórios, património arquitetónico que se cruza com as atividades económicas tradicionais, como a produção de queijos e apicultura, e pelas numerosas espécies autóctonas de fauna e flora. Para nos falarem sobre esta história, sobre a relação entre a natureza e a ciência, a cultura e o turismo nesta região, e também sobre as expectativas para o futuro, teremos a conversa neste programa Helena Gonçalves Pinto, Maria Fernanda Rolo e João Tomás. São assim nossos convidados. Maria Fernanda Rolo, doutorada e agregada em História Contemporânea, professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, foi secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e presidente do Instituto de História Contemporânea. Foi também comissária nacional para as comemorações do Centenário da República. João Tomás é advogado, licenciado em Direito, com formação em Alta Direção de Empresa e Gestão Estratégica. É ainda assistente da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e empresário nas áreas da hotelaria e do têxtil. E Helena Gonçalves Pinto, doutorada em Arquitetura, historiadora e investigadora integrada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e do Centro de Ecologia Funcional. É ainda colaboradora do Centro Nacional de Cultura e investigadora da História do Termalismo e Hospitalar de Lisboa, a quem peço que me diga o que foi esta expedição científica à Serra da Estrela, realizada em 1881, e o que esteve na sua origem. Helena Gonçalves Pinto.
Este foi um momento único para a história da ciência em Portugal. A expedição científica à Serra da Estrela de 1881 é o afirmar de um território até aí desconhecido, um território que se vem a confirmar, um território científico, distinto pela singularidade do seu património natural e geológico, e que seria o objeto maior ser colocado ao serviço da comunidade científica, sobretudo da área da medicina. E por isso, esta expedição ser um projeto de afirmação de conhecimento, um projeto que só se poderia realizar através de uma cooperação maior, que era aquela que se pretendia alcançar a montanha, alcançar o conhecimento.
Para sabermos tudo, Helena Gonçalves Pinto, diga-me quem é que dirigiu esta expedição em concreto e quem dela fazia, de facto, parte.
Esta expedição sai e é pensada dentro de uma estrutura nova em Portugal, que é a Sociedade de Geografia de Lisboa. Uma sociedade de conhecimento, fundada em 1875, muito jovem, mas muito ávida de conhecer o seu território, também o seu território em África, e por isso, quando dentro das secções desta sociedade, um homem toma a liderança de um protagonismo de estruturar esta expedição científica, um médico, José Sousa Martins. Esta liderança vai ser absolutamente cativante. Sabemos que ele, como médico e como orador, cativava os seus discípulos, os seus públicos, e por isso, rapidamente, dentro daquilo que é a estrutura das secções de conhecimento da Sociedade de Geografia, vai ser estruturada toda uma cooperação entre estas 13 secções, que vão desde a área da agronomia, a antropologia, a arqueologia, a botânica, a química, a etnografia, a geologia, a meteorologia, a oftalmologia e, sobretudo, aquilo que é um pensamento maior da área da medicina. E por isso, cativados que foram os investigadores, estes sócios da Sociedade de Geografia, foi decisiva a figura de um membro desta sociedade, Rodrigo Quito, para ajudar a estruturar aquela que vai ser uma grande, grande iniciativa, complexa na sua organização e depois complexa de montar e de estruturar.
Uma imensa realidade exposta aqui. E que tipo de resultados, Helena, se obtiveram e que repercussões teve esta expedição científica à Serra da Estrela?
A expedição foi complexa na sua montagem, foi profundamente eficaz naquilo que foram os trabalhos realizados na Serra. Durante 15 dias, tendo em conta que estes 100 homens partiram de Lisboa a 1 de agosto de 1881, e depois de uma viagem com grandes peripécias entre circuitos através de uma linha nova de caminho de ferro e depois outros itinerários feitos a cavalo e até alguns mesmo a pé, esta comissão destes investigadores chega à Serra no dia 4 de agosto pelas 20 horas e a partir do dia seguinte, e já instalados no que seria o seu acampamento no Planalto da Serra, estes homens vão até ao dia 19 trabalhar arduamente. O que vão fazer? Eles vão registar, vão recolher objetos, vão recolher espécimes de flora, de zoologia, vão descrever as antiguidades arqueológicas, mas vão, dentro da área da geologia, fixar e fazer todo um levantamento cartográfico da Serra da Estrela. E isto é um mapa extraordinário do ponto de vista daquilo que vai ser o conhecimento da orografia da Serra. Vão-se determinar as medidas das lagoas, inclusivamente a profundidade das mesmas lagoas, terminando assim também um ciclo de lendas que estavam associadas a estas lagoas da Serra e, sobretudo, aquilo que vai ser o elemento fundamental, o estabelecimento de um posto de observatório meteorológico para, no fundo, sustentar aquilo que a medicina queria provar, que era possível estabelecer sanatórios de altitude, sanatórios para a cura da tuberculose. E este é um trabalho muito árduo. Foram 15 dias muito intensos e que, depois de todo este levantamento ter sido realizado, incluindo duas áreas novas, o registro fotográfico e também, ao lado desta expedição, um acompanhamento por parte da imprensa, por parte do Diário de Notícias com Eduardo Coelho, este levantamento irá produzir matéria científica absolutamente determinante, que colocará Serra da Estrela ao nível de um estudo comparado com a Europa, do melhor que se poderia fazer para a área da medicina, sobretudo da medicina da cura da tuberculose.
Outra convidada no programa, Maria Fernanda Rolo, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Em 2021, 140 anos depois da primeira expedição científica da Academia das Ciências de Lisboa, a Serra da Estrela está classificada como Geoparque Mundial da Unesco. O que é um Geoparque Mundial? O que é que isso significa e porquê a Serra da Estrela, Maria Fernanda Rú?
Que bom este reencontro e deixe-me começar por cumprimentar todos os presentes e sobretudo congratular-me imenso com este tópico, porque é tão especial e de uma imensa oportunidade que vai muito para além do aniversário e que de facto se concentra em todos estes elementos que têm sido convocados. a menção Geoparque Mundial da Unesco, que é uma classificação, e tão justamente atribuída à Serra da Estrela, para já trata-se de um reconhecimento destas manifestações ligadas precisamente às características da Serra da Estrela no plano geográfico, não é? E, portanto, o caráter único, a singularidade dessas características, que a par de um outro conjunto de circunstâncias, permitiram que esta candidatura fosse bem sucedida, e devo dizer que foi uma candidatura que envolveu, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco à distância, mas de conhecer esta proposta, e é importante assinalar que decorre de uma complicidade muito grande de parceiros e que tem também a ver com aquilo que aqui se evocou, ou seja, há no fundo um reconhecimento deste património natural, mas aliado à compreensão científica do mesmo, ao seu estudo, à sua valorização, mas inscrito no território e nas comunidades que lhe dizem respeito, não é? E portanto é uma espécie de, no fundo, é a integridade e a convergência destes propósitos que contribuem a par de uma programação e de um compromisso expresso para que esta classificação seja atribuída. E, portanto, nós ficamos todos, claro, em Portugal, muito orgulhosos com esta classificação, não só porque distingue a Serra da Estrela nesse plano natural ou, se quiser, físico, mas porque associa também esta compreensão da relevância da Serra da Estrela. E, de facto, os tempos que correm hoje, ainda por cima, da exposição à Serra da Estrela, dão ainda mais amplitude e significado a esta classificação.
Também, e sempre a tentar saber tudo, Fernanda Rolo, que responsabilidades acrescidas traz esta classificação para a gestão deste território?
Eu penso que ela decorre desse compromisso, e as responsabilidades são no sentido da integridade daquilo que tem a ver com a própria Serra da Estrela nos elementos que são classificados, mas também no respeito, na valorização e na programação associadas, não é? É evidente que tem uma marca Unesco, e nós em Portugal felizmente temos várias associadas a diversas tipologias. Este ano ainda por cima celebramos também os 50 anos do Comitê MAB, o comitê precisamente dedicado ao homem e à biosfera, mas sobretudo vivemos uma conjuntura em que este interesse e esta indispensabilidade de olharmos para esta conciliação entre o que tem a ver com a ação humana e as características naturais está muito valorizado e é muito premente. E, portanto, a responsabilidade é imensa porque ela alarga-se para já à cumplicidade dos diversos parceiros, mas convoca também as comunidades no sentido da vivência deste espaço. E é isso que também confere, quanto a mim, um interesse tão grande nesta forma de olhar para estes territórios, integrando-os num conjunto de atividades e de compromissos que estão associados a essa responsabilidade. Ou seja, não se trata de passivamente garantir a integridade da Serra da Estrela e dos seus fenómenos mais, enfim, morfológicos, mas sim de aliar isso a um programa de valorização, de vivência, de envolvimento das comunidades e de apelo à comunidade mais ampla, com menor proximidade, para o seu reconhecimento e para a sua valorização. E, portanto, estamos a falar aqui de uma dinâmica de corresponsabilização. É evidente que os seus promotores mais diretos têm aqui um papel determinante no desenho dessas atividades e têm que o cumprir, mas, por outro lado, é um apelo precisamente a este envolvimento e a esta corresponsabilização. Depois há uma outra dinâmica associada a isto, que para mim diz muito, e que tem a ver, ainda há pouco, com o que a Helena Pinto convocava, que é esta relação, esta triangulação, ou se quisermos mais do que triangulação, entre aquilo que tem a ver com a compreensão do nosso território e do nosso património cultural, com o conhecimento científico associado, quer na compreensão do passado, quer efetivamente na percepção dessa diacronia, mas também no enunciado do presente e do futuro, ampliando agora para além das questões da medicina, para todos os desafios ligados a outras áreas científicas e genericamente ao tópico da sustentabilidade, mas convocando aqui também a dinâmica das práticas culturais e da cultura no seu todo. E, portanto, estamos aqui a falar de um património natural de uma imensa relevância, mas que cresce quando o compreendemos e o interpretamos também sob o ponto de vista cultural e científico. E aqui a convocatória para as diversas áreas disciplinares é muito grande, e uma vez mais a convergência e o interesse e a dimensão pedagógica que tem esta valorização deste património até no que tem a ver com os atuais desafios para a sustentabilidade, todas as questões que vivemos hoje, incluindo as questões relacionadas com a pandemia, mas os desafios que temos para superar. E, portanto, é esta convergência que ocorre, que tem um legado histórico, e isso é muito interessante, porque esta expedição científica também tem uma história que convoca também instituições portuguesas de referência nacional e internacional, com uma afirmação e uma tentativa de desenvolvimento e de aprofundamento da compreensão científica de forma muito prática e, no fundo, indo aos territórios, procurando interpretá-los e conhecê-los mais aprofundadamente, não é? Portanto, esta relação entre a ciência, digamos assim, numa terminologia mais antiquada, uma ciência pura e uma ciência aplicada, eu não concordo muito, mas enfim, quer dizer, de facto, essa experiência no local e a convergência que tudo isso tem com os tempos que ocorrem. E repare naqueles finais do século XIX e o desafio para essas grandes associações científicas numa reinterpretação do património, a relação com as questões científicas, e hoje esse é um desafio que nós continuamos a alimentar. E Portugal, não obstante os seus desfazamentos em muitas circunstâncias no plano de desenvolvimento científico, teve também aqui muitos momentos importantes em que acompanhou e até muitas vezes antecipou e soube também encontrar no seu próprio território estes elementos de valorização.
Maria Fernanda Rolo, professora catedrática de Ciências da História na Universidade Nova de Lisboa, temos mesmo que consultar a história neste momento. No 50º aniversário do programa O Homem e a Biosfera, a Unesco e a ONU pedem uma nova relação do homem com a natureza. O que é que isto significa de facto e como é que se deve traduzir para este território da Serra da Estrela?
Desde logo significa que somos todos cúmplices e corresponsáveis na preservação deste património e na sua vivência e nessa harmonia entre o homem e a natureza. Ela precisa de conhecimento, precisa de ciência, no sentido da antecipação dos desafios e na sua superação, mas tem que haver aqui um quotidiano, tem que haver aqui uma persistência nas práticas de respeito e de utilização e de fruição deste território. E no fundo, há uma imagem que eu gosto muito, que é por um lado a noção de que estamos a cuidar de algo que é maior do que nós, onde nós, enfim, como pessoas podemos fruir deste espaço, mas o mínimo que nos é exigido é que sejamos capazes de garantir a sua integridade para as gerações vindouras. Talvez o mais desafiante hoje em dia seja não só no sentido de garantir a sua integridade, mas até de recuperar uma certa degradação que no fundo nós temos assistido, não é? E de facto, se por um lado é o impacto das alterações climáticas a que todos temos que fazer face, por outro lado temos aqui um conjunto de práticas e de quotidianos sobre as quais temos que refletir e temos que criar aqui compromissos, agendas comuns e compromissos. É para isso que a Unesco nos convoca, a noção de que temos aqui coletivos, mas temos também exercícios individuais. Nós somos todos nós individualmente responsáveis e coletivamente comprometidos se queremos efetivamente ter consciência da vulnerabilidade destes espaços, destes territórios. E alguns eleitos, como é o caso da Serra da Estrela, requerem uma atenção maior e se calhar integram aquela percentagem, pelo menos, de território que nós temos que preservar com maior atenção. E até no sentido de corrigir, enfim, algumas práticas menos enfim, honoráveis, para ser simpática, que os últimos anos têm proporcionado. E, portanto, e aqui, se quiser, podemos falar um bocadinho e convocar leituras mais próximas daquilo que são as abordagens do Antropoceno, ou sobretudo este último cinquentenário, quase 70 anos, de grande aceleração, que tem exigido aos nossos recursos muito mais do que aquilo que eles nos podem dar. E nós, de facto, temos persistido em agressões permanentes no ambiente, através de muitas intervenções humanas, que se calhar feitas de outra forma, poderiam ter criado aqui um ambiente mais harmónico para uma convivência de maior respeito mútuo. E afinal de contas, a nossa própria espécie depende também da preservação deste enquadramento e deste ambiente. E por isso, é para isso que a Organização das Nações Unidas, no seu conjunto, nos convocam, é para termos a noção de que temos que cuidar do nosso planeta, não vivemos sem ele, temos que tentar reparar aquilo que for necessário e, sobretudo, ter ações muito claras relativamente ao presente e ao futuro, tendo a consciência de que há muitas coisas que efetivamente não podemos voltar atrás, mas podemos minimizar, digamos assim, e sobretudo prevenir relativamente ao futuro. O caso da Serra da Estrela é típico, e eu, quando falo na preservação de tudo isso, evidentemente que não me refiro apenas à conservação da natureza, refiro-me à preservação, à compreensão, à conciliação com a atividade das comunidades que vivem esse espaço. E para isso, uma vez mais, precisamos de cultura, precisamos de ciência, precisamos de componentes educativas e práticas pedagógicas adequadas e a cumplicidade de todos os atores, a começar pela própria comunicação social e programas como este, que são absolutamente vitais para que nos possamos aproximar em função destas missões comuns.
Também novo convocado para o programa, João Tomás. Bem-vindo aos Encontros com o Património. João Tomás, está, creio eu, no cimo da Serra da Estrela. Como é que estamos de tempo por aí, João?
Viva! Muito obrigado pelo vosso convite. Um cumprimento muito especial à Fernanda e à Helena. Helena, que me tem acompanhado nesta paixão que temos pela Serra e pela história da expedição científica. Está um tempo maravilhoso, está uma temperatura muito agradável. A altitude tem um clima fantástico. Não foi por acaso que o Sousa Martins escolheu as Penhas Douradas como o local mais saudável de Portugal, exatamente pela temperatura, pela secura do ar, pelo clima.
João, deixa-me saber se a Covid faz por aí visitas.
Não, nós por acaso estamos isolados, estamos distanciados uns dos outros. Aliás, é muito curioso porque as próprias Penhas Douradas, portanto, que nasceram num contexto sanatorial, como sabem, respeitavam muito o distanciamento social, e a própria localidade tem os seus chalés, as suas casas, com uma arquitetura muito própria, que segue, digamos, um programa sanatorial, afastadas umas das outras. Portanto, nós aqui estamos muito bem, estamos muito em segurança aqui nas Penhas Douradas.
Pois, sabendo então que o João Tomás está devidamente acautelado, vamos continuar a nossa análise sobre esta situação da Serra da Estrela, desde há 140 anos. Como sabe, história, ciência e turismo têm, de facto, histórias cruzadas aí na Serra da Estrela e, concretamente, nas Penhas Douradas. Foram a primeira instância de montanha em Portugal. Quer falar-nos um pouco de tudo isso, história, ciência e turismo na Serra da Estrela?
Falar um pouco, com certeza, com muito gosto. O Geoparque vai ter uma importância determinante, de alguma forma, como seguindo as pegadas da Sociedade de Geografia de Lisboa, nesta expedição que fez à Serra da Estrela. Falando um bocadinho sobre a minha vinda à Serra, porque julgo que é importante fazer um pouco o enquadramento, portanto, desta migração que nós fizemos. Nós, eu e Isabel, vivíamos em Lisboa e, a pouco, fomos sentindo, digamos, esta necessidade de mudar de vida e de encontrar uma solução diferente no interior do país. Pela minha parte, eu fui durante a minha vida também um expedicionário, portanto, um apaixonado pela montanha, pelas caminhadas, e senti que, a dado passo, era provável e possível fazermos uma vida diferente na Serra da Estrela.
Como advogado, defendeu aí várias causas, com certeza.
Não muito, porque eu era um advogado muito citadino e muito lisboeta e muito ligado à vida empresarial, mas é muito distante destas coisas do interior. Portanto, foi mesmo este gosto pela natureza que me fez, portanto, sair de Lisboa e voltar à Serra da Estrela. Eu encontrei aqui nas Penhas Douradas um antigo sanatório muito interessante e que nós achámos que poderia ser o início de um projeto turístico. E então as casas das Penhas Douradas nasceram primeiro como um hotel mais pequeno, depois sentimos necessidade de o tornar um hotel um pouco mais sustentável, maior, e a partir daí, portanto, começámos a olhar para a Serra da Estrela como um investimento mais substancial. Depois interessámos, durante um período em que o hotel esteve em obras de ampliação, por projetos locais, descobrimos o Burel, percebemos que havia uma fábrica de manteigas atravessando um processo muito complicado de insolvência. Nós interviemos e conseguimos recuperar essa fábrica, portanto a Burel, com uns equipamentos interessantíssimos, tudo equipamentos do século XIX, máquinas, cardas, tiares, e a partir daí desenvolvemos esse processo, o projeto da Burel Factory em Manteigas. Todos estes projetos, que mais tarde, portanto já nos anos mais recentes, passou-nos, portanto, o projeto da pousada de São Lourenço, que também estava num processo de venda. Achámos que seria um investimento interessante, até para ganharmos um pouco de escala aqui na Serra da Estrela, e desenvolvemos um turismo um pouco diferente daquilo que estávamos a fazer nas Penhas Douradas, e adquirimos também a pousada de São Lourenço, e criámos nestes três projetos uma solução turística muito interessante, porque envolve a natureza, envolve a indústria, envolve a arte, envolve o Borel, e, portanto, os nossos projetos têm sido desenvolvidos nesta região, portanto, sobretudo estruturados, portanto, nestes três pontos.
Helena Gonçalves Pinto, uma investigadora da Universidade Nova de Lisboa, podemos dizer que a vocação deste território da Serra da Estrela é o turismo de montanha. O que é que o caracteriza? Como é possível compatibilizar todo este património com o desenvolvimento deste território? Helena.
Este é um território extraordinário, onde, desde a sua vocação primeira, encontrada em 1881, que é de facto uma vocação para a área da saúde, depois rapidamente complementada com aquilo que são os novos destinos também turísticos, e por isso um investimento ainda em finais do século XIX na criação de roteiros, integrando uma descoberta na sua plenitude daquilo que era o território, desde a questão geológica às suas singularidades até à sua indústria. E por isso este é um território que vai sendo paulatinamente divulgado, que leva à emotividade e que também congrega novos visitantes que vão com vocações e com objetivos diferenciados, uns para a área daquilo que são os projetos de expedições científicas que se vão seguir, e outros que vão verdadeiramente com vocações já de aproveitamento daquilo que é também a serra nas suas dimensões de turismo, aproveitando o clima de inverno, mas depois também o clima de primavera e de verão. E por isso é um território que irá suscitar olhares diferentes, públicos diferentes, vocações, e essa fixação desse conhecimento nós vamos vê-la inclusivamente quando entramos já no século XX, até com um olhar por parte dos cineastas, por parte daquilo que é a promoção do território, a irem para a serra filmar estas singularidades que para a maioria dos portugueses e depois para os estrangeiros era profundamente desconhecida.
Maria Fernanda Rolo, de novo consigo, é catedrática da Universidade Nova de Lisboa. Podemos falar hoje também numa dupla perspectiva neste território em que se cruzam a ciência e a cultura, Fernanda?
Com certeza. Eu acho que, aliás, a cultura e a ciência têm que andar sempre de mão dada. Quando as divorciamos, ficamos menos ricos. A ciência precisa de criatividade, precisa de amplitude na compreensão do mundo e das coisas. E a cultura precisa, evidentemente, também da ciência para a fazer crescer. E, portanto, no caso da Serra da Estrela, no caso deste projeto, no caso da própria expedição científica e naquilo que é o futuro, quanto a mim, deste território e nas suas diversas vivências, é desse encontro que no fundo podemos falar, até nas experiências do turismo, é por aí que temos que compreender, na valorização das práticas das comunidades. Portanto, eu acho que este diálogo tem que ser de uma imensa intimidade, e acho que quando estamos na Serra da Estrela e quando a vivemos, é isso que podemos também, no fundo, fruir, e sobretudo se formos preparados também com esse conhecimento de base, acho que podemos conhecer melhor e viver melhor.
João Tomás, um advogado com formação em alta direção de empresa e gestão estratégica, que perspectivas, João Tomás, é que se podem apontar para um território com as características que este tem, a Serra da Estrela?
A Serra da Estrela tem um problema de gestão que se arrasta efetivamente há muitos anos, porque desde os anos 70 que andamos todos à procura do modelo de gestão para a Serra da Estrela. E o principal problema que a Serra da Estrela tem hoje em dia é o facto de ser um espaço que não é economicamente integrado. A Serra da Estrela não é analisada como um todo. A Serra da Estrela é neste momento um somatório de concelhos e existe manifestamente uma dificuldade grande de diálogo entre esses concelhos, de forma a encontrarem-se consensos importantes para a gestão desse espaço territorial. existem alguns organismos públicos que têm esta escala à Serra da Estrela, por exemplo, o Parque Natural da Serra da Estrela e o ICNF. Mas, recentemente, o Geoparque veio dar-nos uma esperança, porque tem realmente uma vocação global, engloba, digamos, a Serra da Estrela em diversas vertentes, não são apenas, como o Geoparque diz muito bem, as paisagens geológicas, mas também as paisagens culturais, é também o turismo e vai permitir, de alguma forma, portanto, olhar para a Serra da Estrela de uma maneira integrada. Eu penso que o problema que nós temos hoje em dia é este. Os municípios vão ter de perder, digamos, um bocadinho a sua autarcia na forma como lideram com a região, vão ter que se associar e vão ter que olhar para a Serra da Estrela como um todo. As melhores e mais bonitas experiências das autarquias são quando as autarquias saem delas próprias. E nós temos aqui no centro de Portugal alguns exemplos muito interessantes. E aqui na Serra da Estrela temos uma associação, um projeto interessantíssimo, que é o projeto das Aldeias de Montanha, que visa exatamente criar uma rede de aldeias de montanha e renovar todas as ancestralidades, as tradições, e de alguma forma fazer um esforço no sentido daquelas profissões, daquelas atividades que são amigas do ambiente, que são muito sustentáveis, voltem a acontecer. Por exemplo, a pequena agricultura, a pastorícia, portanto, são atividades que têm que voltar a acontecer na Serra da Estrela, porque são muito importantes. E são, sobretudo, atividades que estão absolutamente reconciliadas com o ambiente e, portanto, estão na ordem do dia no tema da sustentabilidade. Alguns exemplos práticos para perceberem um bocadinho as nossas dificuldades. A Serra da Estrela é um turismo de natureza absolutamente maravilhoso. Hoje em dia, os turistas têm cada vez mais um gosto por viajar sem pressas, mais devagar, conhecendo as comunidades locais. De alguma forma, o turista hoje em dia, portanto, quando se fala da natureza, quase que se aproxima um pouco do conceito de um peregrino. É uma pessoa que vem para a serra, que vem para a montanha, que vem para a natureza, como que se transfigurar pela relação com o silêncio, com a tranquilidade, com as coisas raras, com a natureza, etc. E é um pouco esta ideia, portanto, que o turismo de natureza tem de trazer, e é fundamental que se criem mecanismos que permitam que a Serra da Estrela seja gerida assim, desta forma global. Por exemplo, percursos pedestres, que é uma coisa que é absolutamente essencial para que um turismo de natureza se possa desenvolver e que possa ter escala, não é? Os percursos pedestres na Serra da Estrela estão muito confinados aos respectivos concelhos, pouco comunicam entre si. Isso empobrece, digamos, o destino. O Geoparque, nesse aspecto, tem feito um trabalho fantástico, que é procurar unir as pontas desses percursos pedestres, pensar um pouco nestas micro e nestas pequenas acessibilidades, portanto, juntá-las e apresentar, digamos, a Serra da Estrela como um espaço natural grande, completo. Eu recordo, por exemplo, há dias, num programa interessantíssimo que o Conselho Científico do Geoparque fez sobre a arqueologia na Serra da Estrela, fomos redescobrir os caminhos romanos na Serra da Estrela e procurar integrá-los, por exemplo, nos percursos pedestres, não é? Portanto, temos aqui o turismo, portanto, a atravessar a cultura, portanto, e todos estes aspectos conseguem-se exatamente, portanto, num diálogo mais aberto, mais integrado, mais responsável, que é necessário fomentar. Penso que o Geoparque é um fórum muito interessante para que estas coisas possam acontecer.
Helena Gonçalves Pinto, estamos já a apontar para o final do programa e, voltando ainda a tempo à primeira expedição científica, existe um programa de comemorações dos seus 140 anos. Em que é que consiste esse programa? Podemos saber sucintamente o essencial, Helena?
Muito sucintamente, até porque é um programa que ainda está em aberto, que está a congregar novos parceiros que estão motivados para esta partilha e para estas comemorações. Uma comemoração que está sempre dependente neste momento de alguma conjuntura com aquilo que vivemos com o Covid, mas é uma comemoração que irá abranger áreas de conferências, de visitas ao território, de congregar de facto as diferentes áreas disciplinares e termos este conhecimento ao nível da história, da biodiversidade, da singularidade, percorrê-la. também ser acompanhado por aquilo que é de novo e os projetos novos que estão a acontecer na Serra, do ponto de vista dos sons, do ponto de vista daquilo que são a área também de reportagem, e por isso é, de facto, o correr, tendo em conta esta conjuntura médica, é um correr extraordinário, com parceiros que estão profundamente motivados e que, ao longo de agosto, setembro, outubro, o que se quer viver é viver na plenitude daquilo que é a Serra da Estrela, desde aquilo que foram os seus primórdios da divulgação científica em 1881 até aos dias de hoje, e saber o que se faz e vivê-lo, de preferência, de facto, trilhando e percorrendo a nossa montanha mais extraordinária, que ainda hoje guarda segredos que todos nós queremos desvendar.
Com um pedido de brevidade nas respostas, três questões finais para os meus três ilustres convidados. Começo por si, Helena Gonçalves Pinto, doutorada em arquitetura e autora de estudos e de projetos nacionais e internacionais. Que oportunidades é que existem e que riscos se abrem neste território da Serra da Estrela, especificamente na área da natureza?
Existe um aprofundar do ponto de vista daquilo que é o conhecimento da Serra, um atualizar alguns dos trabalhos que foram realizados ao longo destes 140 anos. Existem desejos, de facto, por parte dos cientistas em conhecer mais, em atualizar as várias áreas da biodiversidade, e de facto há um caminho novo. O João e a Fernanda também falaram daquilo que são os olhares forçosamente cooperativos daquilo que é as áreas do turismo, entender que turismo é este, que turismo olha o território, e também aquilo que são as comunidades que estão neste território e que continuam a habitar e que continuam a desenvolver projetos absolutamente fantásticos. Não falámos aqui, por exemplo, naquilo que foi uma indústria de lanifícios que hoje está a ter projetos inovadores ao nível do design, ao nível daquilo que é a divulgação de Portugal no mundo, com todos estes saberes. E por isso este é um território que suscita na contemporaneidade cada vez mais um olhar crítico e um investimento muito sério, até porque no território estão centros de investigação, como o CIS em Ceia, como o Geoparque, já aqui foi falado, como outras escolas, congregando, por exemplo, a Escola Superior de Hotelaria também. Por isso há todo um conhecimento, há toda uma matéria nova que deve ser olhada com esse trabalho, de facto, de partilha entre as instituições e outros centros que estão noutras partes do território, que, com certeza, devem ser congregados, porque os seus investigadores terão motivos suficientes para lançar novos olhares sobre este território que é a Serra.
E João Tomás, assistente da Faculdade de Economia na Universidade Nova de Lisboa, que oportunidades e que riscos se abrem agora nas áreas da cultura e do património?
Eu penso que a Serra da Estrela é uma montanha de oportunidades, mas os riscos lá estão. E os riscos prendem sobretudo com a perda das coisas raras que a Serra tem. E essas coisas raras prendem sobretudo com as comunidades, com as pessoas, com as aldeias, com a autenticidade, com a tradição, que se não conseguirmos segurar, portanto, essas tradições, esses saberes, essas atividades ancestrais, vamos perder um património e uma cultura impressionantes e de imensa valia, e que são neste momento absolutamente procurados pelas pessoas que anseiam viajar e conhecer exatamente estas coisas raras. A espécie em via de extinção do Parque Natural da Serra da Estrela são as pessoas, são estas comunidades e são estas aldeias, portanto são os pastores, são os pequenos agricultores, e eu penso que é exatamente este o principal problema, e todos temos que olhar para ele com muito cuidado e perceber exatamente o que devemos fazer para assegurar exatamente esta continuidade. Nós precisamos do passado para podermos ter futuro, e aquilo que nos diferencia e que nos torna únicos, portanto, é exatamente esta cultura, portanto, são as memórias e as tradições, e esses elementos têm de ser necessariamente preservados. O risco que nós corremos é perdê-los.
Por fim, Maria Fernanda Rolo, antiga secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que oportunidades e que riscos se abrem nas áreas da ciência e do turismo, Fernanda Rolo?
Eu penso que o essencial ficou dito, talvez salientasse a nossa responsabilidade e a oportunidade que temos, de facto, agora com este projeto e com esta colaboração entre as diversas autarquias, no sentido da valorização e da criação de condições de bem-estar adequadas, responsáveis e em harmonia com o quadro cultural da Serra da Estrela que se devem proporcionar às comunidades locais. Eu penso que a valorização dessas atividades, no fundo a coerência que elas têm no seu exercício, digamos assim, articulado com a vida da Serra da Estrela, é uma imensa oportunidade que nós temos. Uma imensa oportunidade, quer no sentido da valorização de boas práticas, quer no sentido, digamos assim, social, cultural, mas também no sentido ambiental. E claro que os riscos com esta forma colaborativa de trabalhar, alguns deles podem ser mitigados através também deste projeto do Geoparque e de outros, antecipando, criando contextos de conhecimento e de ciência que permitam não só antecipar, como também fazer um acompanhamento muito atento daquilo que se está a passar, quer na ótica da biodiversidade, quer na ótica das práticas económicas, quer efetivamente ao nível dos comportamentos sociais. E, portanto, nós temos aqui uma grande oportunidade, sendo que, evidentemente, os desafios superam muitas vezes o nosso propósito de voluntarismo. As alterações climáticas, tudo aquilo que nos efetivamente enquadra hoje em dia, são muito grandes, são muito pesados. Nós podemos ter a ousadia ou a presunção de procurar mitigá-los e acho que isso já é um bom enunciado. Perante isso, efetivamente, que atividades como o turismo e outras são possíveis, haja este entendimento e haja efetivamente aqui um consenso e uma prática ética quanto à forma de prosseguirmos estas atividades. Por isso, eu penso que estamos aqui num cenário muito interessante de oportunidade e de cruzamento que pode até ser inspirador e exemplar para além da própria Serra da Estrela. E é óbvio para todos nós que vivemos em Portugal, que somos portugueses, a Serra da Estrela tem um lugar especial, não é? E por isso, se apostarmos nela seriamente, se a colocarmos nesse lugar cimeiro e se estas atividades forem bem sucedidas, podem ser de grande inspiração para outros quadros locais.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.